Mercado do café, na última semana, teve forte recuperação, segundo analista. Entidades mineiras unirão forças para avaliar as perdas causadas pela seca e altas temperaturas nas lavouras de café. E o governo de Minas realiza rodadas de negócios de inovação para a cadeia do café.
Seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui comigo.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista.
Representantes da Emater MG e do Sistema Faeng se reuniram no último dia 10 em Belo Horizonte para consolidar uma ação conjunta no levantamento de perdas por intempéries climáticas na cafeicultura do estado. A ideia é somar esforços ao levantamento de safra anualmente realizado pela Conab para classificar os danos e a sua abrangência com maior agilidade possível e apontar os mecanismos de recomposição de renda adequados para cada produtor ou região mais atingidos. Sabemos das perdas que necessitam ser mensuradas, o que deve ser feito a partir de um mapeamento mais preciso da situação. Criaremos uma força-tarefa que irá a campo com técnicos do Sistema Faeng, da Emater MG, para que ainda em dezembro possamos ter uma estimativa mais assertiva do que será consolidado em janeiro com a parceria da Conab. É importante termos a maior celeridade possível neste momento, auxiliando e orientando os produtores a buscarem alternativas nas linhas de crédito ou acionando as seguradoras, quando for o caso, e buscarmos outras soluções para minimizar os impactos e dar condições aos produtores de continuarem produzindo e mantendo ativo um dos mais importantes setores da economia mineira, disse o vice-presidente do Sistema Faeng e presidente das Comissões Estadual e Nacional da Cafeicultura, Breno Mesquita. O presidente da Emater MG, Gustavo Laterza, reiterou a importância do trabalho conjunto das entidades com o apoio da CEAPA e do governo de Minas Gerais para que as ações de apoio técnico aos produtores sejam efetivas no campo. E falando em café, o João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, disse que na última semana o mercado teve uma recuperação forte.
Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto. Bom, vamos falar um pouquinho como trabalhou o mercado esta semana. Nesta sexta-feira, dia 13 do 11, o café fechou com 85 pontos de queda a 109,25 no dezembro. O café março fechou com 75 pontos de queda a 112,20. O dólar comercial fechou com pequena queda de 0,18% a 5,47. Bom, então vamos falar como trabalhou o mercado na semana, né? Pelo gráfico, o mercado deu uma recuperação forte, né, no início do mês de novembro. Né, o mercado fez uma mínima na região de 105,100, 104,80, testou a máxima do dia 12 do 11, na quinta-feira, a 113,50, lembra que eu estava falando, né, o mercado acima de 110 iria talvez tentar um novo rally, buscou 113, isso no café março, tá? O café dezembro testou a região de 110,00 por libra peso, também da mesma forma, né, o dezembro fez uma mínima de 103, na semana ele chegou a fazer a máxima de 110,70, resistência seria no 111, e tem uma próxima ali no 113, então ele precisa romper essa região para aí sim a gente ver máximas talvez 115, que tem uma outra barreira muito forte, e aí depois só no 1,20, que eu acredito que vai buscar ainda esse ano, e talvez região de 125. Quer dizer, se isso acontecer, o mercado, pelo menos o café físico, subiria aí entre 50 a 100 reais aí tranquilamente, né, nos próximos dias, até o final do ano, né. Bom, o café conseguiu então, como eu falei, voltou o março, o café março fechou a 112,20, né, trabalhar acima dos 110,00 por libra peso. Foi uma semana aí com a confirmação, né, da vitória do Joe Biden, né, nas eleições norte-americanas, então gerou otimismo nos mercados mundiais, dando impulso para a sequência de alta dos preços do café. os ganhos no petróleo e a queda do dólar, especialmente frente ao real, né, colaborou com a melhora nas cotações da bebida no mercado internacional. Por outro lado, o retorno das chuvas em áreas de café do Brasil acabou tirando o poder de reação do café em Nova York, né? Destaque para as rolagens de posição de dezembro de 2020, diante da proximidade do primeiro dia de notificação da entrega física no próximo dia 19. A posição março, então, assume agora o café, é o contrato agora mais líquido, né? Como eu comentei, não conseguiu ficar acima do 113, né? 112, mas pelo menos trabalhou acima dos 110 centos, né? Então o fato é que até o momento o movimento em Nova York está ligado mais à melhora do humor financeiro, né? Então o café, a gente tem aqueles amigos chamados de fundos de investimentos. Você tem um fundo que só opera café e você tem um fundo que opera café, petróleo, boi, soja, milho. Então esse fundo aproveitou, acompanhou, né, os outros mercados e levou o café junto, né? Esses fundos de investimentos, dia 15 de setembro, chegaram a estar com 66 mil contratos comprados. E do penúltimo relatório, eles reduziram essa posição comprada para 28 mil contratos comprados. Então, quer dizer, eles ainda estão comprados, mas já reduziram bem. Então, quer dizer, eles ainda podem ter um fôlego maior de compra, né? O Secafé, que é o órgão dos exportadores, né? O Conselho dos Exportadores de Café, confirmaram nesta semana que os embarques em outubro no Brasil totalizou 4,1 milhões de sacas. Quer dizer, o fluxo começou a acelerar, né, em termos de exportação brasileira. Então, isso é um fator baixista para o mercado. A Colômbia, né, os embarques foram abaixo dos esperados na Colômbia em outubro, talvez por causa das chuvas que vem acontecendo na América Central, né, furacões, então chegou a ter bastante alagamentos lá em regiões por lá, não só lá como no Vietnã também. Então, na minha opinião, acho que isso acabou sendo um fator autista. É lógico que as exportações não deixam de ser também um fator baixista, né? Outro movimento importante nessa semana é o que a gente chama de estoques certificados na Bolsa de Nova York. O que que é isso? São café suave, que vem da América Central, que vem da Colômbia. E como eu comentei, né, com as chuvas que aconteceram lá por causa dos alagamentos, né, por causa do furacão, a Bolsa agora começou a aumentar o volume de café brasileiro certificado lá. Então, para o Brasil é excelente, mas para o outro lado, força o mercado para baixo, né? Esses estoques certificados em Nova York caíram ao pior patamar dos últimos 20 anos e agora vem com uma ligeira recuperação. A chegada do semi-lavado do Brasil, então, estimula esse movimento. No último relatório dos certificados, né, dos estoques certificados, estavam em 1,185 milhões de sacas. Só o café de Honduras soma 856 mil sacas, respondendo por 72% do total. E lá em Honduras, como eu acabei de comentar, né, então lá sofreram bastante com esses furacões. Bom, da safra 2020-21, o produtor já vendeu 69%, né? É o relatório que a Safra de Mercado levantou essa semana. É claro que acaba ajudando a manter o vendedor na defensiva, ainda mais se está bem vendido e capitalizado. Além disso, né, há expectativa de uma melhora futura nas cotações devido à quebra da safra 2021. As trading também adotam um tom mais calmo depois de um início de ano comercial agitado, né, o que colabora com a morosidade dos negócios, né? O levantamento das safras em mercado então indica que até o último dia 10 de novembro, o comprometimento da safra 2020-21 por parte dos produtores alcançava 69% da produção. Apesar do ritmo mais lento de negócio, o fluxo de vendas continua acelerado se comparado ao igual período do ano passado e também em relação à média dos últimos 5 anos, uma vez que em ambas as posições apenas 62% já havia sido vendido, quer dizer, então já vendeu 69%. Bom, chuvas em bom volume ao longo da semana em áreas de café do Brasil, a chuva se espalha por Minas Gerais, alcançando também o Cerrado. Até a próxima terça-feira, dia 17, a umidade acumulada deve ficar acima dos 50 milímetros em Minas Gerais e no sul do Espírito Santo e entre 25 milímetros a 40 milímetros no Paraná, São Paulo e sul da Bahia. Há risco de granizo em áreas isoladas, eu até andei vendo fotos quinta-feira, que de chuvas de granizo no sul de Minas, né? Então é lógico, né? Perda para o produtor, força o mercado, quem sabe, para cima, né?
No próximo bloco a gente continua essa prosa aí sobre o café, então não saia daí.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você, que faz do campo a sua vida.
Olá, pessoal. Eu sou a Rayane Karen e estou aqui para deixar um recadinho especial para você. A Black Friday da RK Consultoria foi antecipada. Venha garantir a restituição dos seus tributos e implantar a BPO financeira. Vamos conversar? Me chame no WhatsApp no 038-9839-4035.
Paracatu Rural está de volta.
Estão abertas as inscrições para o Hub Conecta, rodadas de negócios de inovação para a cadeia do café. O evento, realizado pelo governo de Minas por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, a SED, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, acontecerá no dia 19 de novembro, durante a Semana Internacional SIC 2020. A edição deste ano, excepcionalmente online, reunirá empresas de médio e grande porte da cadeia do café para se conectarem com startups capazes de ajudá-las a resolverem desafios, tornando-se mais inovadoras e eficientes. Gratuitamente, as startups inscritas terão a possibilidade de apresentar suas tecnologias inovadoras para potenciais clientes de forma individualizada. Empresas como Café Três Gerações, Cocatrel, Reagro, Vila Café, Café Bom Dia, TMF e Nutrade disponibilizaram os desafios de suas instituições para que essa segunda edição do Hub Conecta aconteça. Essas grandes empresas do setor cafeeiro terão 20 minutos para conversar com as startups individualmente. De acordo com o secretário adjunto da SED, o Fernando Passalio, essa conexão é uma das formas de estimular com que as empresas façam o que hoje é chamado de inovação aberta. Consiste na utilização de recursos tecnológicos ou de ideias inovadoras criadas por terceiros para solucionar problemas, agilizando e também deixando os processos mais eficientes, explicou ele. Para o superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da SEAPA, Carlos Eduardo Bovo, o foco desta segunda edição é fortalecer e incentivar a cultura de inovação dentro do estado de Minas Gerais, usando empresas que possuem e também produzem e processam café aqui no estado de Minas e startups mineiras que já desenvolvem tecnologia para o setor do agro, explicou Bovo, afirmando que a expectativa é superar o evento do ano passado, lançando novas parcerias em novas conexões e fechando futuros negócios nessa linha de inovação. As startups interessadas podem realizar as inscrições até este dia 17 de novembro, através do site www.simpla.com.br. O Joãozinho Grafista, analista de café, falou também que o mercado físico teve preços mais firmes no Cerrado.
Bom, vamos falar do mercado físico então, né? No Cerrado, mercado mais firme, então, com a melhora da Bolsa de Nova York, né? E com mais procura, né? O produtor aproveitou. Com a alta do dólar também, os preços do café fino chegaram na casa de 570, 575 até 580 para um extra fino e com certificado. Para os cafés de bebida natural dura boa, a ideia ficou na faixa de 525 a 535 até 545, conforme cotação e peneira. Os cafés de varrição também acabaram subindo em torno de 470 a 500 reais para uma bebida dura na faixa de 450 a 470 duro riado e na casa de 390 a 440 num café rio. O mercado futuro teve uma procura melhor, que é a famosa venda futura, né? Trabalhando com lotes de café fino com 15% de catação para entrega de setembro de 2021 entre 580 a 590 e para a safra 2022 entre 610 e 620. Bom, essas são as informações para o produtor. Obrigado a todos do Paracatu Rural. Abraços a todos, boa semana e vai café!
O podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural está disponível em diversos apps como Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Overcast, CastBox, WeCast e vários outros aplicativos de podcast. Dê um busca em seu app preferido e siga nosso podcast para receber notificações sempre que fizermos novas publicações. Ah, e compartilhe também em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Quer participar do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural? Dê sugestões de matérias, envie suas dúvidas, comente uma matéria e ainda participe do nosso grupo Zap Rural. Envie uma mensagem para 38 99181 0123.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Você ouviu o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Estamos também em outras plataformas. Nosso site www.paracaturural.com, nosso canal youtube.com/paracaturural, nossa página facebook.com/paracaturural e nosso Instagram @paracaturural. Ficaremos aguardando sua participação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.